vereador Mauro José Severiano, vereadora professora Geli, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador pastor Elias, vereadora Thaís. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador Lisier José Borges para fazer a leitura do texto bíblico.
Texto vivo. Jesus, levantando os olhos para seus discípulos, disse: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e vos amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultais, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Lucas 6, versículo de 20 a 23. Palavras do Senhor.
Passa a palavra, senhora secretária, para a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos.
Aos 11 dias do mês de setembro de 2018, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita presidente de exercício, vereadora Thaís Souza, solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhorita presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram feitas leituras de correspondência e encaminhadas às comissões. Não houve inscritos para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Jean Carlos, pastor Elias, Lisier Borges, Hamilton Filho, professora Geli Sanches e pastor Vilmar Silvestre. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 100 de 2018, de autoria do vereador Américo Ferreira. Concede título cidadania napolina Moisés de Carvalho Romero. Aprovado por 16 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Houve votação de moções de aplauso. Também houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usou a palavra a vereadora professora Geli Sanches. Sem mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 12 de setembro em horário regimental.
Declaro aberto o pequeno expediente. Inicialmente, convido o vereador pastor Elias Ferreira para fazer uso da palavra.
Bom dia, senhorita presidente, bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui ainda cumprimentar todos os nobres pares. Quero ainda cumprimentar também os nossos trabalhadores aqui desta casa. Quero cumprimentar todos os meios de comunicações, aqueles que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester, também da Rádio Imprensa, Rádio São Francisco. E é com alegria que eu estou aqui nesta manhã para usar essa tribuna no pequeno expediente, para passar, senhorita presidente, a muitas pessoas que estão nos ouvindo, aos familiares das pessoas que hoje no nosso município fazem o tratamento do hemodiálise, os doentes crônicos, que são muitos. Hoje nós temos, só em uma clínica, 160 pacientes fazem o hemodiálise em uma clínica, tem mais 130 em mais duas. E a luta de quem faz esse tratamento, João Feitosa, é muito grande. Que a pessoa, ele já fica debilitado por devido ao que está se passando. E desde o ano passado, nós temos uma luta travada junto com as famílias daqueles que fazem hoje o hemodiálise em nosso município. No ano passado, ainda no final do ano, nós tivemos um trabalho junto de várias famílias, daqueles que ligavam para o meu celular também para o gabinete, dizendo do trabalho, da luta que eles têm para o transporte, para ir à clínica fazer o hemodiálise. Que a pessoa já está fraca e debilitada e não consegue, quem sabe, muitas das vezes, ter o transporte para ela. Em uma conversa que eu tive com o prefeito Roberto Naves, a que eu quero agradecer, também com o secretário de saúde, ao Lucas, e nós fizemos um pedido a ele que pudesse estar atendendo essas famílias. E essa semana eu tive uma resposta juntamente com o secretário de saúde e também ao Lúcio e também do próprio prefeito, que muito em breve a prefeitura estará adquirindo 2 veículos com capacidade para 15 lugares para transportar essas famílias. E eu quero aqui pedir veementemente ao nosso secretário de saúde e ao prefeito que, se puder, agilizar o mais rápido possível para o transporte dessas pessoas.
Uma parte, vereador.
E eu fico... Essa não pode dar parte. É o pequeno. Então eu fico feliz porque o prefeito atendeu o secretário de saúde e o mais breve possível estará chegando estas vans para fazer o transporte desses pacientes. Porque o transporte, quando a pessoa sai, que ele faz o hemodiálise, muito sai debilitado, sofrendo muito. E ao adentrar, quem sabe, em um coletivo, ele não tem direito mesmo nem de assentar, porque as pessoas não permitem que ele assente. Então é justo, porque desses pessoal que tem e que faz esse trabalho na questão do hemodiálise, eles terem esse transporte. 30% desses 295 pacientes que faz aqui o hemodiálise no nosso município depende do transporte. Então são uma faixa de 80 pessoas, 88 pessoas. E eu creio e confio veementemente que o prefeito e que também o nosso secretário de saúde já pontuou que o mais breve possível estará sendo sim adquirido esse transporte, são 2 vans, para transportar essas pessoas que precisam do transporte para fazer o hemodiálise. Então eu fico aqui, o meu agradecimento, e deixo a todas as famílias, aquelas que sempre têm me procurado, esses que são os doentes crônicos renais, que têm sofrido na questão do transporte. Conte com o meu trabalho, conte com o meu apoio, não vou deixar de fazer isso junto da população, para estar junto com o nosso prefeito, junto com o secretário de saúde, para que o mais rápido possível seja solucionada essa questão do transporte dos doentes crônicos renais, que é a chegada dessas vans para fazer o transporte desses pacientes. Eu agradeço e devolvo a palavra, senhorita presidente. Obrigado, senhorita presidente.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Mauro Severiano.
Presidenta Thaisa, senhoras e senhores vereadores, internautas, eu estou usando esse pequeno expediente, eu não vou gastar 3 minutos, só para falar em 2 coisas, rápido. Ontem foi discutido aqui nesta Casa de Lei, sobre os 30%, vereador Leila Varela, da plataforma logística Mudal. E me espanta muito, por isso que eu não queria entrar na discussão, que eu sabia que não ia dar certo. E a CIA parece que não estava apoiando. E ontem não pareceu, ontem foi dia dos lances, não pareceu nem o empresário. Então foi frustrado, vereador João Feitosa. Ninguém compareceu lá para botar oferta. Então, eu achei até bom isso. Isso que é uma discussão para futuro. Que essa Casa de Leis, por obrigação, ela tem que participar também. Nós somos agente político. Agente político mais próximo da população é o vereador. E eles não foram consultados para discutir. Agora, ontem foi frustrado, que dá mais prazo para a gente discutir. 30%. Então, final de governo, final de carreira. Não sei se este governo que aí está vai ganhar ou não. Foi a melhor coisa, que não compareceu nem um empresário para dar um lance sequer. Isso foi muito bom para nós. Para nós políticos, né? Para nós da Câmara. E nós temos que envolver maciçamente nessa discussão através do governo estadual e o governo municipal. Por outro lado, senhor minha presidenta. Eu só quero parabenizar uma pessoa aqui, que ele é um formador de opinião, e ele também ajudou a construir essa cidade. Mandar um recado para o jornalista, diretor de jornalismo da Rádio Manchester de Anápolis, que ele está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Jairo, você é um formador de opiniões, você é líder nas comunicações aqui em Anápolis, e parabéns a você. Eu tinha que falar isso em público através aqui da Câmara Municipal. Então, não posso deixar isso no anonimato. E Jairo Mendes, você é um formador de opiniões e você ajudou muito, mas muito mesmo, a construir o nosso desenvolvimento, nossa cidade. Parabéns a você. E amanhã, aniversário do nosso gestor da rádio também, meu amigo Mário Alves. Amanhã está fazendo aniversário. Um abraço para vocês todos, o internauta, toda a população de Anápolis e a minha presidenta. Devolvo a palavra para a mesa, presidente.
Obrigada, vereador Mauro Severiano. Declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande. Inicialmente, convido o vereador Lélio Varenga para fazer uso da palavra.
Bom dia, senhorita presidente, vereadora Thaís Souza, novo líder do PSC, pastor Vilmar Silvestre, também cumprimento os demais pares desta casa que se fazem presente nesse momento aqui, e um cumprimento especial aos meios de comunicações que nos acompanham, através da Rádio Manchester, do Canal 10, aos internautas, também aos colaboradores desta casa. Faço um cumprimento também especial hoje ao Jairo Mendes, né, bem mencionado pelo vereador Mauro Severiano, que Deus possa te conduzir sempre a sua vida, muitos anos pela frente, paz, saúde. E também ao seu Mário, né, o Mário é uma pessoa excepcional, tive o prazer de conhecê-lo, né? Hoje a gente faz parte ali daquela emissora, na Rádio Manchester, com muito prazer. E o Mário foi aquela pessoa que nos abriu a porta ali também para que nós pudéssemos ter o nosso programa semanal. Então, que Deus abençoe, o Mário, Deus abençoe também a você, Jairo, muitos anos de vida, paz e saúde. Senhorita presidente, alguns assuntos me trazem aqui nesta manhã. O primeiro é para falar exatamente a respeito de um projeto que nós protocolamos nessa casa semana passada, onde se trata do Certificado Profissional da Saúde, Amigo de Anápolis. Nós cobramos tanto dos profissionais da área de saúde, e é um pessoal esquecido, o vereador João da Luz. Pessoas que passam a noite, enfermeiras, médicos, odontólogos, laboratoristas, biomédicos, bioquímicos, maqueiros e tantos outros profissionais que passam aí, que cuidam da minha saúde, cuidam do senhor, cuidam de todos nós. E não tem um incentivo para esses profissionais. Então nós protocolamos nessa casa, semana passada, esse pedido, esse projeto de lei, que vai instituir o Certificado Profissional da Saúde, o Amigo de Anápolis. É importante salientar que o presente projeto de lei tem como objetivo valorizar o trabalho dos servidores da saúde que se dedicam ao serviço público municipal. Esta honraria anual oferece o devido cumprimento de suas atividades. É importante temos meios, incentivos e valorização para que o empenho no trabalho se torne cada vez mais estimulante e agradável a esses notáveis guerreiros da saúde. Então, eu gostaria muito que quando chegasse nas casas de avaliação, nas comissões, que as comissões pudessem agilizar e pudessem realmente dar um amparo. Outro assunto que me traz aqui nesta casa, senhorita presidente, é para falar um pouquinho a respeito no dia de ontem, 11/9/2016, às 15h45, onde aconteceu o arquivamento da denúncia contra o senador Aécio Neves. É triste a gente ver isso, vereador João Feitosa, quando a gente pretende, o Brasil está tentando passar a limpo a questão da corrupção, tentando passar a limpo o descaso, o desmando, a roubalheira do nosso país, a nossa querida Raquel Dodge arquiva esse processo do senador Aécio Neves. A procuradora-geral Raquel Dodge pediu o arquivamento do inquérito no qual o senador Aécio Neves era investigado por supostamente enviar registros bancários falsos na CPI do Correio 2005-2006. É com tristeza que a gente vê esses acordões que foram feitos desse governo que aí está, governo onde massacra o pobre, massacra o trabalhador em prol de coisas horríveis como essa. Mais provas, malas de dinheiro foram pegas, dizer que foi empréstimo, é isso ou aquilo outro. Esse cidadão deveria estar fazendo companhia com outros presos aí, como agora recentemente, ontem, foi enquadrado também o ex-governador do Paraná. Então, é com tristeza que a gente vem acompanhando esses fatos. Fatos esses que nos envergonham e faz com que a população brasileira esteja tão indignada quanto está hoje. Quando muitas pessoas falam, ah, mas Bolsonaro é um cara radical, porque o povo já não aguenta mais. Não aguenta mais esses arranjos, não aguenta mais essas maracutaias, não aguenta mais dinheiro empurrá-lo. Saúde nós não temos, segurança nós não temos, educação nós não temos, porque todos os recursos vão sendo canalizados para a corrupção, para os desvios, e a gente fica triste. Ontem, acompanhando o horário político, até chegava hoje no meu gabinete e comentava, é engraçado, os nossos representantes passam três anos e meio ali, fazendo os acordos, onde o trabalhador, Japão, é esquecido, os interesses do povo é esquecido, os acordões ali, e quando chega na época da eleição, como varinha de mágica, trazem soluções, aquelas soluções corriqueiras, que o povo está cansado de mentiras. Dizem que governar é o ato de dialogar, mas hoje parece que governar é o ato de mentir. Quanto mais mentiroso o cara é, mais ele é credenciado aos cargos políticos, né? E o povo já não suporta mais isso. É necessário realmente darmos um basta. Estava olhando, tivemos aquele pedido para que o presidente Michel Temer fosse indiciado, fosse processado. Estava acompanhando ontem uma lista pelas redes sociais, onde os nossos constituintes aqui do nosso estado votaram a favor para que o Michel Temer não fosse processado, né? E hoje o cara bate na sua porta pedir seu voto, pedir seu apoio. Que tristeza. Aí parece que esqueceram tudo o que aconteceu durante esses 3 anos. Então é por isso, presidente Thaís Souza, e hoje quando você vê disparado das pesquisas aí, Bolsonaro, vê disparado outro aqui, Ronaldo Caiado, Jorge Cajuru, as pessoas, porque estão cansadas de sofrer, as pessoas já não acreditam mais em ninguém, As pessoas já não acreditam mais no político, na classe política. O cara chega lá, pede voto, chega aqui, faz tudo o contrário. Junta os grupinhos, não. Que o povo se dane. Aí quando é no ano da eleição, muda-se de postura, muda-se de direção, pedindo, batendo a sua porta, pedindo apoio. Eu espero, população brasileira, povo brasileiro do meu querido país, que nós possamos realmente dar o troco. E a única forma de a gente dar o troco é na hora da urna, você votar. E não esquecer desses que te traíram. Não esquecer desses que lutaram, que você acreditou e que chegou aqui nessa casa, veio te enganar, veio lutar contra o povo. Então deixo hoje a minha indignação e mais uma vez, acreditando e confiando que a vontade do povo há de prevalecer nas urnas, que a justiça possa ser feita, senhorita presidente. E voltando um pouquinho ao assunto também, queria, rapidinho, meu antecessor aqui tinha falado a respeito das ambulâncias para o suporte dos pacientes renais crônicos. Foi uma luta da Comissão de Saúde desde o ano passado, reunimos várias vezes, depois conseguimos as combis, ainda não adequado. Mas a Comissão de Saúde do ano passado reuniu no mínimo umas 10 vezes com a Associação dos Renais Crônicos para trazer. Hoje, se as viaturas estão chegando aí, foi muito fruto dessa comissão que lutou e está lutando junto com os renais crônicos e os pessoal que sofrem. Muito obrigado, senhorita presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Lélio Varenga. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidenta, e antes da senhora afastar da cadeira da presidência, eu vou cumprimentar a nossa presidente Thaís. E agora, cumprimento também o nosso presidente que acabou de chegar, o presidente Hamilton Batista. Cumprimento a todos, vereador. Cumprimento a você que nos acompanha pelas redes sociais, pela rádio, pela TV Câmara. A você que realmente gosta de acompanhar a sessão. E confesso que não ia falar, mas vendo o discurso do nobre vereador que me antecedeu aqui na tribuna, eu, como político e como representante da população de Anápolis, eu não posso deixar de usar a tribuna aqui. Eu acredito sim na política. Aqui na casa tem vereador aqui de muitos mandatos. Posso citar um, vereador Mauro Severiano. Se você está aqui por vários e vários mandatos, é porque a população acredita no trabalho que você faz. Aqui na casa, temos o presidente Hamilton Batista, Thaís e muitos vereadores. Aqui Pedro Mariano, 4 mandatos. A população vota em nós, vereador Lélio, porque acredita realmente que nós possamos fazer um trabalho para poder ajudar a administração, para poder ajudar a nossa cidade, para poder ajudar a você que mora no bairro aí, que tem uma ponta de rua para asfaltar, que tem uma unidade de saúde para construir, que tem uma creche para poder ser feita, João Feitosa, ou até mesmo um campo de futebol. Então, as pessoas realmente que acreditam na política, elas votam numa pessoa para isso. Vereador Lélio, o senhor mesmo, o senhor não era mandatário, mas no entanto o senhor saiu na rua, pediu o voto, as pessoas acreditou no senhor, e o senhor está aqui hoje representando e representando bem. Então assim, eu acredito que todo segmento tem pessoas que fazem a diferença e tem pessoas que não fazem a diferença, e a forma mais justa de nós fazer a diferença é nós usar o título de eleitor no dia 7 de outubro e votar, porque a partir do momento que nós não votamos, nós dá espaço para pessoas que às vezes estão lá sem o nosso voto. O senhor citou bem, por exemplo, o presidente que está lá, o presidente da República, Michel Temer, ele está lá com o voto nosso, não. Ele está lá com o voto do PT. Ele está lá com o voto do PT. Quem votou na Dilma é que votou no Michel Temer. Então esse pessoal que está lá com o voto do PT. Então eu quero dizer ao senhor que subiu aqui, que às vezes pregou que o político é isso, é que não. Nós temos que acreditar no político, porque as coisas, ela é resolvida através do político. Então nós precisamos de votar sim, nós precisamos de escolher. Escolher pessoas que têm condições de nos representar. E tem muitos que têm condições de representar nosso povo. Dá uma parte ao senhor, vereador.
Obrigado, nobre vereador do Domingos Paulo. Bacana a fala de Vossa Excelência, né? E dizer que realmente concordo plenamente com o senhor. Quando você omite, quando você deixa de votar, você está passando um cheque em branco para que quem esteja lá faça do jeito que quiser. Então não deixe de votar. Por mais que você ache que esteja contrariado com o sistema político, escolha um candidato, pelo menos aquele que você acha que seja menos ruim. Mas concordo plenamente, vereador. Não podemos deixar de votar. É a única arma que nós temos nesse momento para fazer as transformações necessárias no nosso país. É o nosso voto. Muito obrigado e boa parte.
Obrigado, vereador. E outra. Eu apoio sim. Eu apoio candidato que eu acredito. Quem acompanha minhas redes sociais sabe. Lá tem um nome. E as pessoas que eu apoio são pessoas que eu acredito que possa realmente fazer a diferença, não só na nossa cidade, mas possa fazer a diferença no nosso estado. Então lá na minha rede social tem pessoas que eu apoio. E eu usei, presidente, esse grande expediente. Eu nem vou utilizar os 10 minutos, eu só usei porque, vereador, quando eu ouvi o senhor falando que às vezes o senhor foi procurado de 3 em 3 anos, mas na realidade as pessoas nos procuram é na hora certa mesmo, na hora que a gente que precisa de ajudar. É igual nós políticos. Quem vai lá no nosso gabinete, vereador Mauro, são aquelas pessoas que precisam. Precisa de nós porque nós temos um mandato. E nós, quando for no período oportuno, que é o período de fazer a eleição, com certeza nós também vamos sair para a rua, vamos pedir o voto e vamos pedir o apoio. E aquelas pessoas que quiserem nos ajudar, nós vamos estar à disposição. Aqueles que não quiserem, a gente respeita a posição de cada um. Então eu usei a tribuna para poder falar que precisamos sim, precisamos de usar a nossa arma. E a nossa arma é o título de eleitor no dia 7 de outubro. Tá bom? Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente Hamilton Batista Filho. Bom dia, em nome de João Feitado, cumprimento toda a bancada do plenário. Também cumprimento a assessora do vereador Domingos de Paula, né? Está quase todo santo dia aqui no plenário na sessão. Senhor presidente, os motivos me levam aqui, João Feitosa, é fazer um agradecimento ao Francisco, secretário de Infraestrutura. Seu dia ali no Primavera, Jardim Miguel, tinha uma solicitação de fazer um anexo lá de uma galeria. E ele não expôs. Os outros secretários, com tanta dificuldade, ele não. Ele vai, sim, sim. Quando não tem jeito, ele fala, não tem jeito, vereador. Então, acho que a gente tem que ser mais definido. Eu acho que a administração está tendo essa visão. Também quero agradecer o Fernando Cunha, do CMTT. Há vários pedidos meus do ano passado. Até vi a nova vereadora ontem falando também. E esse ano eu fiz outro pedido. E dia 31 de... Tinha um pedido meu da... o retorno ali na Avenida Pedro Vico, com a Avenida Buriti, no Redenção Tropical, uma reivindicação do William, que é morador de lá, gerente do Poço Paraíso, da Divina também, que é morador de lá, o Reginaldo, que é morador de lá, o Rodrigo, que é morador de lá, que é conhecido meu, ele tem uns deles, vota até em outro candidato, né? E eu tenho um respeito, mas a gente está aqui para servir, João Feitosa. E aí foi feito o retorno ontem. Eu quero agradecer em nome daqui pessoal, o Fernando Cunha, e também o prefeito, que deu ordem também para ser executado. e que o Fernando está tendo mudou a postura da CMTT. O Fernando, não, você não vê na entrevista, no rádio todo final de semana, e entrando. Mas você vê o Fernando trabalhando calado. É isso que... Ele é o tipo o sal da comida. Se não tem o tempero, a comida não fica boa. Então ele está trabalhando como sal. Está ali, não está aparecendo, mas fazendo a coisa acontecer. É, e a gente... Eu convidei ele no dia 31 de agosto. Foi numa sexta-feira, Léo, de manhã. Das 8 horas da manhã até meio-dia, ele estava junto comigo. E o gabinete dele era itinerante, no celular respondendo. Mas estava junto comigo. Onde nós fomos no Parque da Nação, na Avenida Pedro do Vico, na rua Jamar, também tem um quebra-mola. Na Pedro do Vico, ali na entrada, depois do semáforo, tem uma... ser feito uma lomba faixa. Em frente à Praça de São Joaquim, uma rotatória. Em frente ao Poço Paraíso, tem que ser feito também um quebra-mola lá, que foi estudado. Entrando na Vila Mariana, lá tem que fazer duas a três quebra-mola, Luizinho. Também na Vila União. Eu estou falando assim... São três secretários, o Fernando Cunha está dando uma diferenciada com o pastor Ederson, porque ele já foi o vereador, Dominguinho. E ele sabe como que é a luta nossa aqui, Léo, as reivindicações. E o Fernando, ele, qualquer hora você liga, ele te atende, é no sábado, é no domingo. E eu quero fazer uma referência e agradecer muito ao Fernando, porque é beneficiado, é a população que reivindica. E quando é um benefício, a gente muitas vezes usa a tribuna aqui cobrando, ó, tal, né, João Feitosa? E também, a gente também tem que saber agradecer, né? E...
Uma parte, vereador.
Sim, novo vereador Luiz Lacerda.
Quero, obrigado pela parte, vereador, cumprimentar a Vossa Excelência. Realmente, o nosso amigo, ex-vereador Fernando Cunha, está à frente agora dessa pasta aí. Realmente, tem uma capacidade muito grande de fazer um bom trabalho à frente dessa pasta. Tem feito, realmente, um trabalho muito bom aí em relação a essas questões que o senhor colocou. Agora aproveitar e fazer aqui também um alerta e uma cobrança ao Fernando, que está começando agora, mas tenho certeza que ele vai estar atento aí a esse problema. Que é em relação, vereador, à fiscalização das normas de trânsito aqui na cidade de Anápolis. A gente não tem tido mais fiscalização, o pessoal tem feito o que quer aí no trânsito. Parando em fila dupla, estacionando em local proibido, andando nas contramãos, e a gente não está vendo a fiscalização funcionar. Então fica aqui já um alerta, uma solicitação para que a fiscalização de trânsito aqui, nós sabemos que tem problema aí com os fiscais, mas a gente tem visto aí uma deficiência muito grande aí em relação à fiscalização das normas de trânsito aqui na cidade de Anápolis. Então fica aqui, através aqui dessa oportunidade que Vossa Excelência está nos dando, já essa cobrança, e que o secretário Fernando Cunha possa se atentar a esse problema, que realmente tem acontecido falhas essa fiscalização aqui, Ana. Obrigado pela parte.
Uma parte.
Sim, novo vereador, já líder nessa casa aqui.
Eu não posso concordar com a fala do vereador Luiz Lacerda, até porque hoje pela manhã eu fui procurado por uma pessoa, que eu não vou mencionar o nome, que ela me disse que ela foi, no pensamento dela, perseguida, pelo menos por 4 quarteirões, por um agente do CMTT, que acabou multando ela por um deslize em um local onde ela possivelmente não deu a seta. Isso quer dizer que o CMTT está nas ruas. Agora, o número de agentes é que é pequeno. É impossível a quantidade de agentes, ele está presente em toda a cidade. Agora, que o CMTT e que os agentes não estão trabalhando, eu não posso concordar. Eu vou a palavra.
Obrigado. Então, fica aqui... Em nome do PRP, o agradecimento ao Fernando Cunha. Continua com esse trabalho que Vossa Excelência está fazendo no CMTT, modificando, resolvendo. Também o Francisco, da Secretaria de Infraestrutura, também sempre tem, a gente solicita e tem atendido. E também o pastor Éder, que é vereador, foi vereador, está lá como secretário, e jamais foge quando a gente liga o João Feitosa. Ele não fica deixando um negócio para amanhã, Luiz. O que pode fazer hoje, ele faz. E é independente de cor ou partido qualquer, ele está lá, ele atende, mas ele tem um conhecimento. Todo secretário que foi vereador e está lá, ele destaca, porque ele sabe o problema da cidade e tenta agilizar nas condições melhor. Outro motivo também, Léo, me traz aqui, João Feitosa. Sábado,
é, nem São Francisco, aniversário da cidade onde eu nasci, é, se comemorando 278 anos da cidade, né? De municipalização tem 65, 65. Certo? É uma história muito grande, os bandeirantes passaram por lá, então, é o ouro, tudo. E eu fui lá, se tem um arraial da comenda São Francisco de Chagas, não é São Francisco, São Francisco de Chagas, que era o nome antigamente, depois que municipalizou, que veio São Francisco de Goiás. E eu fui agraciado com a comenda também, desse filho de lá, da comenda. Então é um momento muito importante na vida da gente. É uma consideração lá do prefeito, da população, em nome da gente também, ser franciscano e tentando fazer aqui o possível que possível, trabalhar na linha certa. A gente tem uns defeitos? Tem, mas muitas vezes as virtudes estão superando os defeitos da gente. É isso que eu me trago todo dia no meu serviço, aqui, buscando a Deus primeiramente, para depois estar aqui desenvolvendo um trabalho junto a vós, vereador, junto à Câmara Municipal, em torno do interesse da cidade de Anápolis, como o pastor Vilmar também, até conterrâneo meu também, né, pastor Vilmar? Então, fica aqui o meu agradecimento, e nossa presidente Thaís, comecei com a Milton e termino com a vossa excelência, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência do grande expediente, convido o vereador João Feitosa.
Obrigado, nobre presidente. Cumprimento a todos os vereadores, na pessoa do meu amigo Nélio Varenga, a todas as pessoas que nos acompanham através da televisão, rádio, Rádio Manchester. Na oportunidade, também parabenizo o aniversário do meu amigo querido Jairo Mendes, assim também como parabenizo o nobre vereador Valdete. Parabéns, Valdete. Hoje é seu aniversário também. Eu já tive a oportunidade de felicitá-lo já de madrugada, que você está lá no meu Face, eu já te felicitei. Então, parabéns, que Deus continue te honrando, te abençoando e que o seu trabalho seja realmente reconhecido por todos. Antes de começar a fala, eu gostaria de passar a fala para o nobre vereador Teles, está com a palavra.
Uma parte bem, vereador, rapidinho.
Obrigado, João da Luz, é só para poder...
Tá bom, mas é o João Feitosa que está aqui, João Feitosa, da Luz está do seu lado.
Desculpa. João Feitosa, é só para poder também aproveitar essa colocação e parabenizar o nosso colega, né, que está hoje passando por essa data, com certeza, só para poder fazer essa menção também das nossas felicitações. Obrigado, João Feitosa.
Valeu, meu querido. Valeu. Nélio.
Obrigado, nobre amigo, vereador João Feitosa, pela oportunidade. É verdade, ser bem rápido para não atrapalhar o tempo do senhor.
Sim.
Não, vereador. Só para parabenizar também o nobre vereador Valdete, que Deus possa continuar te abençoando, Valdete, todos os dias, dando paz, saúde, e Nossa Senhora possa te conduzir nos seus braços, proteger assim como ela protegeu Jesus, possa proteger você, juntamente com a sua família. Na verdade, só para fazer uma correção, que eu parabenizei o Jairo e também o seu Mário, esqueci de parabenizar o nosso amigo Valdete. Deus o abençoe, Valdete, parabéns, e muito obrigado pela parte, nobre vereador João Feitosa.
Tá, obrigado, eu que agradeço. Bom, entrando na fala, eu quero também parabenizar a fala do novo vereador Pedro Mariano, que trouxe... o tanto quanto essa gestão, Roberto Nares, está trabalhando dentro da cidade. Trabalhando de forma simples, de forma responsável, assim como Francisco, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, que realmente está fazendo a diferença na nossa cidade. Quando a gente liga para ele ou que combine alguma coisa, ele imediatamente se dispõe a estar indo em loco para tentar resolver o problema, né, que é chamado a ser resolvido. Problema esse que a gente resolveu agora ontem, através da iluminação pública. Aí eu quero deixar um forte abraço àqueles competentes guerreiros, que logo eu estarei aqui fazendo homenagem a eles, né? Ao Léo, que é o diretor lá da iluminação, gerente da iluminação, ao Pedro. Pedro é um cara espetacular, pastor. É um cara espetacular que não tem medido esforço para que as coisas aconteçam através da iluminação pública, pastor Elias. Então tem feito sim a diferença. Diferença essa que é um propósito do prefeito, é o que o prefeito quer, é o que o Roberto Naves quer, não deixar nenhuma ponta de rua sem energia, sem iluminação. Isso traz segurança ao cidadão, né? Isso está acontecendo em várias regiões da cidade, e ontem não foi diferente. Já tem quase 2 anos, né, Léo Varega, que tem uns postes implantados ali na Presidente Vargas, é onde a gente corremos, implantou. No momento não pôde ser contemplado, porque precisava de um projeto, e conseguimos o projeto, e graças a Deus, ali na Avenida Presidente Vargas, na Vila São José, aquela rua paralela à antiga Estrada de Ferro está iluminada, né? Pedido dos moradores, né, que reivindicou essa questão, e hoje está iluminado, né? Iluminação essa que vai estender para todo lado. Iluminação essa que logo também o Parque dos Pirineus vai estar contemplada. Ordem do prefeito Roberto Naves de elaborar os projetos que há necessidade para que essas extensões sejam concretizadas. E com a ordem também do secretário, nós passeamos, nós fomos lá, né, fazer uma visita àquele bairro, andando de travessa em travessa, vendo a necessidade de implantações de postes, né, e logo vai estar os projetos prontos, inclusive o acesso paralelo à BR-153 do bairro dos Pirineus. A gente vai estar logo fazendo com que aquele bar seja contemplado com total iluminação pública, né? É um projeto, é o que o prefeito quer para a cidade de Anápolis, além do mais que ele está fazendo. É, quase se não divulga o trabalho que ele tem feito dentro da cidade, mas a gente olha, vai para a cidade, você vê o centro da cidade sendo todo recapeado, né? E sem trazer transtorno nenhum. Novo vereador Domingos, para a cidade de Anápolis.
A parte, né? Vereador.
Então, uma parte ao novo vereador, pastor Vilmar Silvestre.
Vereador João Feitosa, eu quero aqui, neste momento, fazer essa intervenção na sua fala, para primeiro te parabenizar pelo seu empenho com relação a 2 setores aqui da cidade. Claro que você está envolvido dentro da iluminação, há uma área que você conhece muito bem, eu te parabenizo por isso. Mas com relação ao seu projeto, a sua dedicação ao Jardim Lusitano.
Sim.
Eu acredito que os moradores ali do Jardim Lusitano, há anos, sonhava com o que está acontecendo lá agora. E o senhor foi instrumentalizado, e eu quero espiritualizar a coisa.
Amém.
O senhor foi espiritualizado por Deus para dar luz àqueles moradores ali que vê. Na verdade, um bairro de muitos anos. E você agora está trazendo, através do seu conhecimento, né, é algo que você conhece muito bem, ali para o Jardim Lusitano. Mas eu quero também chamar a atenção da população ali da Vila São José. Tinha ali uns postes ali que ninguém sabia o que ia acontecer com aqueles postes. E, na verdade, na nossa conversa, o senhor me passou que é um trabalho que o senhor está desenvolvendo, para também levar iluminação naquela região ali que não tem. Então, parabéns, eu acredito que Deus conhece, né? Eu acredito nisso, a necessidade. E aqui na Câmara nós temos pessoas que estão envolvidas, Mauro Severiano. Cada um tem um conhecimento numa área. E o João Feitosa faz esse trabalho, principalmente da iluminação, com muito esmero, porque conhece a área dele, ele conhece os caminhos. Então, eu quero te parabenizar pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, né, principalmente ali com os moradores ali do Lusitano e também daquela região ali do São José. Parabéns. E parabéns também ao prefeito, que tem apoiado realmente os seus requerimentos e dado a você liberdade para trabalhar. E o prefeito está cumprindo com aquilo que ele tem prometido a você e também às pessoas com as quais você está cuidando. Eu vou a palavra, obrigado.
Aplausos, João.
Obrigado, novo vereador, pastor Vilmar Silvestre. Eu agradeço muito essa luz que Deus me dá dia a dia. Eu amo.
Aplausos, João.
Ao novo vereador, Mauro. Meu tempo está cisgado.
Vou ser rápido. Você sabe que eu sou o maior cobrador, eu e Lela Varenga, da região norte, Avenida Brasil. Ontem eu estava conversando com o dinheiro, e o dinheiro já estava me matar ali, viu? Porque eu fico igual urubu na carniça ali no monte de terra. Então, antes de mão, eu quero estar parabenizando a obra do prefeito, parabenizar o prefeito também, por essa obra gigantesca que ele está fazendo na VD Brasil, que foi um desafio para todos os prefeitos que passaram por Anápolis. Então, conversando com o engenheiro ontem, falou, olha, vereador, você é um cobrador, você está legitimamente cobrando, mas nós estamos fazendo aqui uma obra, é pedido do prefeito, que não é uma obra para um ano, não, é para um século, entendeu? Então, essa obra, ela está demorando, porque o prefeito está investindo pesado aqui, e aonde está o ponto crucial da Avenida Brasil Norte, que tem uma nascente, embaixo ali, atravessando a avenida para outro. Por isso que está sendo uma obra demoradíssima. Então, parabéns ao prefeito municipal, que ele não quer urgência, ele quer competência. Então, parabéns ao senhor prefeito.
É isso mesmo, novo vereador. A gente acompanha, sim, realmente, as obras são de responsabilidade e obras que vão ser feitas e que não vai ser acabada. Novo vereador Valdete, eu tenho 10 segundos.
Eu só queria, vereador, parabenizar você, porque eu sou prova disso daí, que nós, com a parceria que nós fizemos, surgiu um grande resultado, que é aquela iluminação dos canteiros centrais lá do Polo Centro, que ficou, por sinal, muito bonito e muito seguro, é como diz o senhor, aumentando mais a segurança. Devolvo a palavra.
Obrigado, novo vereador, já estou finalizando, novo presidente. Então é isso, a gente... agradeço o apoio da Câmara Municipal e é lógico, a gente vai estar tá mostrando o que realmente essa gestão está fazendo e que Deus possa estar abençoando o prefeito Roberto Naves e toda o seu secretário, em especial ao Léo, ao Pedro, ao Valdeci, que é um ícone da iluminação, ao Alemão. No nome dele eu cumprimento todos ali da iluminação pública. Forte abraço, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa.
Excelência, só uma intervenção antes da Vossa Excelência passar a mensagem para outro pessoa orador. Parabenizar o meu amigo Valdeque, que está completando um ano de vida, mais um ano de vida. Obrigado.
Obrigada, parabéns ao vereador Valdeque, que Deus continue abençoando os caminhos dele. Antes de passar para o próximo orador, chegou aqui uma justificativa do vereador Luzimar Silva, por não poder estar presente por motivo de força maior. Dando sequência ao grande expediente, convido o vereador João da Luz.
Agora, por que você não me trata sempre assim, elegante? Vocês vêm com um gritão. Obrigado, presidente Thaís. Quero cumprimentar a mesa diretora na pessoa do meu amigo Fernando Paiva. Cumprimentar todos os vereadores, novos vereadores. Cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham aqui no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. É uma honra estar falando com vocês. Nós tivemos, viu, vereador Maurão, tem mal que vem para bem, né? Como Vossa Excelência bem falou aqui no início da sua fala, com relação a esse leilão que estava preparado ontem, da plataforma multimodal. Eu sou, viu, vereador Maurão, eu já pronunciei aqui em outros discursos que eu sou a favor da expansão do DAIA. Nós precisamos viabilizar, fazer com que as empresas, que as indústrias se instalam de forma menos burocrática. E ontem eu fui solicitado por várias pessoas na cidade de Anápolis pedindo uma intervenção com relação a essa questão desse leilão. Esse leilão, nós fizemos uma pesquisa. Nós tivemos a oportunidade de estar falando com o prefeito Roberto, nós tivemos a oportunidade de estar falando com o secretário Leandro, secretário de desenvolvimento Leandro, nós tivemos a oportunidade de estar falando, consultando o Anastácio, o presidente da ACIA, e nós conversamos também com o Wilson de Oliveira, muito sensato, que é o presidente do Fórum Empresarial. Existe uma polêmica muito grande com relação à destinação dessa área que está em desuso, que é a plataforma multimodal. E nós estamos, sim, encarecendo, pedindo encarecidamente que o governador do estado disponibilize essa área para os empresários, para os industriários. Por quê? É preciso que as empresas tenham acesso a essa área. A forma com que foi sugerido pela ACIA, em consulta, em conversa com o Anastácio, é que essa área fosse disponibilizada para os empresários e os industriários de forma direta. E foi apresentado de uma forma que, nesse leilão, a proposta era passar para um terceiro, e esse terceiro especular de forma financeira o repasse dessas áreas para as empresas e para os industriários. Então existia uma polêmica. E é preciso, vereador Moro, vou conceder para o senhor, é preciso que um consenso por parte da Câmara de Vereadores, os vereadores precisam participar dessa discussão, a ACIA precisa participar dessa discussão, o Fórum Empresarial precisa de participar dessa discussão, precisa de ter um consenso. O que nós não podemos é inviabilizar a disponibilidade dessa área. Então, eu quero dizer que foi colocado nos sites aí que os políticos estavam inviabilizando o crescimento da cidade de Anápolis. Isso é uma mentira tremenda. O que nós queremos é uma forma de distribuir essa área menos burocrática, que essa área, que os empresários e os industriários tenham acesso de forma direta, como acontece com o DAIA. Hoje o industriário tem os critérios para poder até acesso a uma área ali no DAIA. Então tem que atender esses critérios. Eu vou conceder a parte para o vereador Mourão.
Obrigado, vereador. Não, como o projeto é muito polêmico, vereador João, no início da minha fala, do pequeno expediente, é um projeto polêmico, e o governo vem colocar isso em toque de caixa. Ainda bem que não foi nenhum empresário lá para arrematar, não foi ninguém no leilão para ofertar. Isso é bom para nós, porque eu acho que a Câmara, nós, vereador, os 23 vereadores aqui e vereadoras, são os agentes políticos mais próximos da população. Sempre eu falo isso aí. E essa casa tem que participar dessa discussão. Fazer audiência pública e conversar com o Rotary Club, Lions Club, a CIA e todo o segmento organizado. Que essa área aí não pertence a Rio Verde, não. Não pertence a Aparecida, não. Não pertence ao Vale de São Patrício, não. Pertence a Anápolis. E a Câmara tem que ser envolvida nessa discussão. E não foi envolvida. Por isso que os empresários não foram lá. Foi adiada aí essa questão, esse debate, e nós temos que participar. A Câmara tem que envolver maciçamente nessa discussão, que nós vamos ser cobrados no futuro isso aí. Então, parabéns pelo seu pronunciamento, hipoteco tudo a que a Vossa Excelência está falando aí. Estou do seu lado. Obrigado.
Obrigado, vereador Mourão. É importante ressaltar que nós precisamos de gerar renda e emprego na nossa cidade. E deixar uma área dessa dimensão, que é a plataforma logística, Luiz, em desuso, eu acho que é uma tremenda insensatez. Então eu quero parabenizar o prefeito, o secretário de Planejamento de Desenvolvimento, Leandro, que está tentando botar essa área para poder funcionar. De qualquer forma, tem mal que vem para bem, né? Igual o Maurão falou. A frustração desse leilão vai trazer à tona a discussão, e nós precisamos de um modelo que dê acesso e que viabilize para facilitar o acesso dos industriários e dos empresários na nossa cidade. Botar um especulador imobiliário no meio, eu acho que só atrapalha. Se o empresário já tem dificuldade de se instalar, montar a empresa, e ele tem que comprar a área, eu acho que com certeza dificultaria. Mas nós precisamos de avançar para poder fazer com que o DAIA, a expansão do DAIA aconteça de fato na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhorita presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham, você que nos acompanha pela rede social, pelos meios de comunicações. Senhor presidente, antes de abordar aqui o meu assunto, eu gostaria de chamar a atenção do vereador Valdete, se ele olhasse para mim, e a todos os aniversariantes do dia, Jário Mendes. Gostaria, Valdete, que você recebesse esta palavra que eu quero deixar para você nesse dia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz. Que Deus abençoe você, que Deus te dê muita paz, muita saúde. Que Deus abençoe todos os seus caminhos. Que você realmente tenha a unção de Deus sobre a tua vida. Parabéns, colega vereador, e também ao Jário Mendes, nosso amigo, e a todos os aniversariantes. Mas, senhorita presidente, caros vereadores, população que nos acompanha, eu primo muito por uma lei que no meio político ela é pouco usada, Luiz Lacerda. Lamentavelmente, nós que estamos aqui nesta casa, somos políticos, João Feitosa, e não politiqueiros. O politiqueiro, ele não usa a lei do reconhecimento, mas o político sensato, centrado, ele tem consigo esta lei, e eu sou praticante desta lei do reconhecimento. Com isso eu estou me dirigindo a toda a administração do Roberto, a todos os secretários. Alguns nomes foram citados aqui por algumas pessoas que me antecederam, mas eu quero fazer aqui uma observação muito interessante. Como os vereadores têm sido bem tratados por todos os secretários. A semana passada, vereador Pedro Mariano, eu precisei do doutor Lucas sobre uma intervenção de um rapaz que estava ali no pronto-socorro da Santa Casa. Já estava ali há 17 dias no pronto-socorro, aguardando para fazer o exame, Luiz. E ninguém conseguia atender o rapaz, e eu liguei para o doutor Lucas, e ele na hora ficou um tanto irado com o que estava acontecendo, falou: não é possível deixar uma pessoa no pronto-socorro 17 dias aguardando o exame. E imediatamente ele disse: eu vou agora pessoalmente lá e vou resolver essa situação. E foi mesmo. 40 minutos depois ele disse: eu estou saindo daqui e o exame vai ser feito hoje à tarde. E foi feito. Eu estive ontem na Secretaria do Meio Ambiente, levando ali uma demanda ao secretário do Meio Ambiente, sobre uma árvore seca ali no Anápolis City. E parte dessa árvore, é um angico que está seco, já está caindo, inclusive a cerca elétrica de uma das casas ao lado já foi danificada. E eu falei com o secretário, levei a fotografia, ele chamou o Ricardo, encarregado, e determinou que o Ricardo nos acompanhasse até aquele local. Saímos de lá hoje, 8h30, João da Luz. O Ricardo ligou imediatamente para o Nonato e diz: desce agora para começar a fazer esse serviço. E eu acredito que o serviço já está sendo executado neste momento. Então isso, eu vejo que devemos reconhecer. Claro, cobrar sim, nós devemos cobrar. Até porque nós estamos aqui, representamos uma população, nós temos que levar as demandas, sabemos cobrar, né? Mas quando nós cobramos e somos bem atendidos, principalmente pelo secretário, o secretário Francisco esteve comigo semana passada ali na região de Sozânia, porque tem uma ponte muito grande que está caindo, ele já saiu de lá determinando que a obra será feita ali no córrego Padre Souza, no Ribeirão Padre Souza. Então devemos reconhecer isso. E eu estou no segundo mandato, e tempos atrás
era difícil você conseguir tirar um secretário da secretaria para te acompanhar. Mas nós sabemos que o Roberto Naves, com a batuta que ele está, com ela na mão, é uma determinação dele para que os secretários atendam os vereadores, entendendo que não é algo particular do vereador, é uma demanda da população. E nós, vereadores, prefeitos, secretários, somos funcionários da população. Então é nosso dever somar forças e também atender a população. Então eu quero aqui deixar o meu agradecimento a todo secretário pela prontidão, pela boa vontade em atender, em acompanhar. E isso não aconteceu, não foi só comigo não. Eu acredito que todos os vereadores já têm essa experiência. Bom, quem me pediu a parte primeiro foi o Valdete.
Obrigado, vereador. Eu queria só agradecer ao senhor pelas colocações que o senhor pôs em relação ao meu aniversário de Jardim. Em relação também a essa questão dessa equipe de secretários, você entendeu? Então, o prefeito está muito bem servido, porque hoje não precisa você ir até no secretário para ser atendido, no prefeito para ser atendido. O próprio secretário, a própria pessoa ou abaixo dele que tiver, corresponde do mesmo jeito. O senhor citou bem um colega nosso, que é prestativo todas as vezes, por telefone, a gente resolve, que é o Ricardo lá do meio ambiente.
Verdade.
Então, esse daí eu falo porque já tive a oportunidade de trabalhar com ele e ser atendido na mesma hora. É tipo assim, eu não mando recado não, ele vai lá e resolve o problema. Então eu agradeço ao senhor a colocação e parabéns a esse pessoal, que isso sirva para eles como mais gás, mais estímulo para que possa servir mais bem a comunidade anapolina. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Valdete. Na verdade, nós citamos aqui o nome de alguns, mas todo secretariário, o Fernando Cunha também tem nos atendido com muita presteza, e assim todo o secretariado. Você dá parte à nossa querida presidenta, Thaís Souza.
Obrigada, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Queria parabenizar o senhor pelo pronunciamento. Como o senhor está falando da Secretaria do Meio Ambiente, eu quero parabenizar o secretário Ederson. E parabenizar também o trabalho da postura, né, que é ligada à Secretaria do Meio Ambiente. Mas eu gostaria de chamar a atenção em relação à postura. Eu sei a dificuldade de efetivo, de funcionário, de viaturas, mas a cidade está uma poluição visual muito grande, principalmente nesses canteiros centrais, onde tem faixas vendendo lotes, terrenos. Eu acho que isso aí tem que ser combatido pela postura, tem que ser recolhido e tem que estar fazendo vista grossa em cima disso, para que isso não ocorra, porque os canteiros da cidade de Anápolis estão com uma poluição visual de marketing, de publicidade muito grande. Obrigada, vereador.
Obrigado, vereadora, pela sua parte, pela sua contribuição. E é isso mesmo, vereador Lizê. Nós sabemos que a pessoa quer vender uma coisa, vai lá e coloca, manda fazer a faixa e coloca aí nos cruzamentos da nossa cidade, fica uma cidade. Pedro Mariano, parece que você pediu. Pedro Mariano, o senhor pediu a parte? Vereador.
O vereador Lizê.
Lizê José Borges. Pedro passou a parte para o senhor.
É até uma referência aí também ao Pedro Mariano. O senhor está elogiando os secretários. Eu acho que assim, a gente não tem que estar preocupado em estar elogiando o secretário. Tem uma palavra que é interessante. É igual você chegar no caixa eletrônico e agradecer a máquina porque ela te deu o dinheiro. Falar, muito obrigado. O secretário está lá para fazer isso. Mas a gente tem visto um desdobramento muito mais interessante desses secretários que estão aí. E corroborar aí também, falar do nosso amigo Ederson e o Francisco. Francisco tem feito um trabalho realmente de excelência, com dedicação. E olha só, pastor, eu sei que seu tempo está acabando, mas lembrando que o Pedro Mariano, eu ia pedir essa parte na palavra dele. Ali na Isidoro Sabino, que o Pedro Mariano conhece bem, e José Martins de Brito, precisa se fazer o bueiro ali do córrego das Antas, o rio das Antas. E o nosso deputado federal, Rubens Ottoni, disponibilizou uma verba, solicitação dessa casa, solicitação minha, e ele foi atrás, pegou essa verba e vai fazer, Pedro Mariano. Parte, né, da obra, um dos dois bueiros vai ser feito com a verba federal e já está providenciando outra verba para fazer com recurso próprio, um financiamento fazer com recurso próprio. Então, quer dizer, uma desenvoltura realmente extraordinária e surpreendente, o que é muito bom para a cidade. Então, realmente a gente tem que parabenizá-los, porque estão fazendo o dever deles, que é dever deles, mas estão fazendo com excelência. Então, realmente merece nossos parabéns. Devolvo a palavra, senhor.
Obrigado, vereador José Borges. Na verdade, quando você vai a um caixa eletrônico, ele te atende, é uma máquina. E secretariado são seres humanos, são vaidosos e deve ser reconhecido a excelência, né, do trabalho que eles executam. Devolvo a palavra, senhorita presidente. Obrigado.
Obrigada, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Declaro encerrado o grande expediente e convido o vereador Pastor Elias para a abertura da ordem do dia.
Permissão de quórum. Vereador Domingos Paulo, vereador Luiz Lacerda, vereador Deusimar Japão,
pela ordem.
Vereador Américo Ferreira, vereador Izia Borges, vereador Lélia Alvarenga, vereador João Feitosa, vereador Pedro Mariano, vereador João da Luz, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís Souza, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e chegou aqui uma justificativa de ausência do vereador Jean Carlos por motivo particular.
Pela ordem, nova presidente.
Passa a palavra ao senhor secretário para votação de projetos.
Senhora presidente, em tempo aqui foi encaminhado, colocado na pauta um projeto de lei complementar do Executivo, que dispõe sobre as alterações da Lei Complementar nº 136, de 28 de dezembro de 2006, do Código Tributário e de Rendas do município de Anápolis e da outras providências.
O projeto está deferido e encaminhado para as comissões.
Projeto de lei da vereadora Thaís Souza, que institui o Dia Municipal do Médico Veterinário. Constituição, Justiça, Educação, Finanças, favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Eu, como sua autora, eu gostaria de pedir o apoio dos nobres colegas. Dia 9 de setembro é considerado o Dia do Médico Veterinário, porque foi exatamente nesta data, em 1933, que o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, assinou o decreto número 23.133, que regularizou essa profissão no ensino do nosso país. E com certeza vai ser uma homenagem inédita, né? Essa casa nunca fez uma homenagem a esses profissionais, né? Que têm a arte de cuidar, de preservar a vida e também de cuidar da saúde pública, né? Até porque o médico veterinário é um médico sanitarista. Então eu peço apoio a todos os colegas a esse projeto. O projeto está em discussão.
Discutindo,
vereador Mauro Severiano.
Parabéns, vereadora. Você que é uma das protetoras dos animais, parabéns você. E esse dia dos médicos, veterinário não poderia passar em branco. Você que é uma verdadeira representante aqui das pessoas que gostam dos animais, como eu tenho 3 raça canina lá em casa, né? Então, parabéns a você. É uma das pessoas que luta pelo bem-estar dos animais silvestre e outros animais. Parabéns a você. Lógico que eu vou votar a favor. Eu acho que a bancada do PSDB vai votar em loco.
Obrigada, vereador Mauro Severiano. Na discussão, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, vereadora Thaís, muito digna presidenta desta sessão. Vereadora, eu sei que a senhorita tem conhecimento. Anápolis hoje deve ter aproximadamente mais de 280 pet shops. Isto sem contar com o supermercado, outros tipos de loja comercial que também vendem rações para pequenos e médios animais. Eu estou usando isso, essa estatística, para falar da importância deste projeto e parabenizando a senhora por essa propositura. em reconhecer, em valorizar o médico veterinário. Médico veterinário, ele trabalha 24 horas por dia e, portanto, Mauro, as pessoas que têm o seu pequeno animal de criação, de estimação, o cachorro, o gato, enfim, às vezes trata o animal como se fosse realmente membro da família. Então, quando um desses pequenos animais de estimação é acometido aí com qualquer problema de saúde, enfim, então a pessoa de madrugada, enfim, finais de semana, procura esses profissionais. E esses profissionais têm esta função, esta importância na nossa sociedade. Então, parabéns à vereadora Thaís, propositora desse projeto. Parabéns aos profissionais da saúde, que cuida da saúde dos nossos animais. Não só dos pequenos e médios animais, mas também os veterinários, que cuida das vacas, cavalos e etc. Enfim, parabéns, vereadora. Apoio o voto favorável. E parabéns pela propositura. Devolvo a palavra.
A pastor.
Obrigada, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Com a palavra, o vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu também quero parabenizar a Vossa Senhoria pela essa questão de reconhecimento desses valorosos. Porque se lidar com pessoas é difícil, imagina lidar com animais que não fala nem nada. Entendeu? Então, o senhor está de parabéns. Eu vou ser favorável ao voto. Devolvo a palavra.
Escute mesmo.
Na discussão, o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhorita presidente, vereador Thaís. Quero parabenizar a senhorita por esse projeto. A senhora que tem como bandeira aqui nessa casa principal a luta em defesa dos animais. E para que os animais possam ter essa defesa, é preciso ter alguém que cuide realmente deles, né? Então, quero parabenizar a senhora pelo projeto, instituir o dia do veterinário, médico veterinário, no município de Anápolis, né? Parabenizar todos os veterinários que fazem um trabalho brilhante, cuidando dos animais, como foi bem mencionado pelo vereador Vilmar Silvestre. Os animais hoje, no passado, se criavam de forma diferente, né? Lá no terreiro, qualquer forma, hoje não. Hoje é cuidado com todo carinho, com toda estima, né? Muitas vezes, pessoas que levam os seus animais como fosse um ente da família mesmo, né? Cuida com todo zelo. Então, parabéns e com certeza tenho meu voto favorável também. Minha amiga pessoal, vereadora Thaís Souza, presidente dessa casa nesse momento. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Lélio Alvarenga. Na discussão, vereador Fernando Paiva.
Quero parabenizar a nobre vereadora Thaís pelo reconhecimento desse profissional tão importante, e eu tenho certeza que nobres pares vão acompanhá-la nesse reconhecimento. Parabéns, vereadora.
Obrigada. O projeto ainda está em discussão.
Discutindo
o vereador Pastor Elias Ferreira.
Querido presidente, eu quero aqui dar meus parabéns à Vossa Excelência por trazer esta casa esse projeto de lei, onde institui o Dia Municipal do Médico Veterinário. Como os demais pares já disse aqui, são os profissionais que são envolvidos, vamos dizer que é com a saúde pública, porque quem de nós não temos animalzinho em casa, se ele for doente, termina passando a doença para os familiares. E a economia do nosso município e do Estado, ela também passa pelo trabalho desses profissionais, são os médicos veterinários. E eu quero dar meus parabéns, pode contar com o meu voto, com o meu apoio. E digo mais, fico muito feliz, a Vera, que o nosso município abraçasse essa questão, quem sabe no dia de amanhã, nós não tivéssemos esses profissionais, para que possa atender a população, dando condições daqueles que não têm como pagar, ter o direito de ter um profissional como este olhando os seus animalzinhos, né? Então, mas inicia por aí, fico feliz e conte com o nosso apoio. E eu sei que fazendo isso, estamos cuidando também da saúde da população. Mas esse dia aqui é incluindo o Dia dos Médicos Veterinários, que tem o nosso reconhecimento. Inclusive, nós temos aqui uma instituição que é reconhecida, a faculdade, aonde os profissionais ali estudam e formam para prestar este trabalho. Parabéns, Thaís, conto com o meu voto e devolvo a minha palavra.
O projeto ainda está em discussão. Discussões cerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao senhor secretário.
Pela ordem da leitura do requerimento, não, presidente.
Moção de...
Só um minutinho, vamos fazer pela ordem. Primeiro, o vereador está aguardando. Com a palavra, o vereador Pedro Mariano.
Obrigado, presidente. Eu não pedi pela ordem, mas votei a favor do seu projeto. Projeto muito ótimo, bom mesmo. Inclusive, eu tenho uns dois animais em casa e o veterinário é a peça importante quando tem um cachorrinho na qualificativa, é direto veterinário. Presidente, o motivo pela ordem que eu estou pedindo aqui é que amanhã no plenário, aqui, tem uma sessão solene para a entrega da moção em homenagem aos participantes do primeiro concurso Tribunal de Júri do Estado de Goiás, promovido pela OAB, iniciativa do vereador que está falando nesse momento, o vereador Pedro Mariano. Eu convido os novos colegas, porque tem uma estagiária nossa aqui, também foi uma das primeiras, que é a Thalita. Então, a presença de Vossa Excelência, quem puder estar aqui amanhã às 9h30 para prestigiar esse evento, tem os convidados de Goiânia, vai estar aqui também, OAB, o pessoal do Ministério Público, da Justiça, e que se vir participar, vai ser muito bom, porque é uma referência da casa, quando nós temos uma estagiária da casa também, sendo homenageada no dia de amanhã, no dia 13/9/2018. Então, fica aqui, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Pedro Mariano. Com a palavra, senhor secretário, para a leitura de moções.
Moção de aplauso de autoria do vereador pastor Vilmar Silvestre e ao diretor do presídio de Anápolis, doutor Wellington Pereira Matias, por relevantes serviços comunitários em nossa cidade. Deixa eu ler a outra já.
A moção está em discussão.
Discutindo, senhoria.
Discutindo o autor da moção, o vereador pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, vereadora Thaís. Na verdade, eu quero discutir esta moção, ou falar sobre esta moção, usando as mesmas palavras que eu usei agora há pouco na tribuna. É a lei do reconhecimento. Porque, na verdade, nós sabemos que pessoas como o doutor Wellington Pereira Matias já passaram por lá e com certeza outros irão passar, mas há aqueles que fazem a diferença por onde passam. Na verdade, todos têm a mesma função, né, têm o mesmo prestígio, mas a diferença está na excelência do serviço prestado. E esta moção tem essa finalidade, de reconhecer, né, o serviço de excelência que o doutor Wellington Pereira Matias tem prestado ao serviço comunitário na nossa cidade, enfim, o serviço que ele presta como diretor do presídio de Anápolis. Então, parabéns, doutor Wellington, e também, né, fica aqui o reconhecimento dessa casa pelo trabalho que o senhor desenvolve aí. Devolvo a palavra, obrigado.
A moção ainda está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao senhor secretário.
Moção de apelo de autoria do vereador pastor Elias ao Ministério dos Transportes, TENIT, e à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, a fim de solicitar atenção ao pedido de revisão no traçado do viaduto que faz confluência com as rodovias BR-153 e 414 e construção de um novo viaduto nas imediações, cujo acesso não é suficiente para a fluidez do trânsito na região.
A moção está em discussão.
Discutindo
o autor da moção, o vereador pastor Elias Ferreira.
Senhorita presidente, essa moção de apelo é aquilo que eu disse ontem aqui na tribuna. É um pedido dos moradores, pastor Vilmar Silvestre, onde mais de 50 mil habitantes sofrem com aquela questão da passagem todo dia de manhã, meio-dia e à tarde. E só sabe o que é o sofrimento é quem precisa passar ali, né? Porque são envolvidos e pessoas, quem sabe, quando está com saúde, ainda vamos lá. Mas mesmo assim,
um horror você ficar 20, 30 minutos esperando poder passar. E quando a pessoa está doente, como eu encontrei família que passou mal de lá, até chegar do lado de cá a dificuldade é muito grande. Mas eu quero dizer a todos que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester e dos meios de comunicações, que ontem mesmo já tive uma boa notícia com o DENIT, estarei indo lá neste final de semana e na semana que vem. Eu vou citar aqui na tribuna como está o andamento do nosso pedido, do pedido que o prefeito fez lá junto ao Ministério do Transporte, e ontem o presidente, o diretor do DENIT do Estado de Goiás, o engenheiro Cláudio, me disse: pastor, vocês vão ter surpresa com o que estarão acontecendo, tomara que isso aconteça. E isso é uma moção de apelo para que eles acelerem com essa situação, porque a população não aguenta mais sofrer com essa questão da passagem ali do lado do Recanto do Sol para dentro de Anápolis. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Na discussão, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, presidente. Gostaria, antes de discutir a moção de apelo, registrar a presença aqui do Edson Tavares, meu amigo. Prazer tê-lo conosco aqui nesta sessão. Pastor Elias, no nosso mandato passado, mais precisamente no início de 2016, nós fizemos uma intervenção junto à base aérea, fazendo uma solicitação ao comando da base aérea na época, e fomos atendidos, vereador Lélio Alvarenga. Naquela época, claro que esse problema que o senhor traz a este apelo junto ao DENIT, esse problema já há muito tempo vem se arrastando e faz ali alguma coisinha, mas não resolve o problema. O problema continua. Quando nós fizemos um pedido ao comando da base aérea, em 2016, no início de 2016, foi para que a base aérea transferisse a entrada e a saída dos baseanos pela BR-153, diminuindo sim o movimento, principalmente na parte da manhã e na parte da tarde, o movimento ali na saída para Corumbá, ou seja, no trevo ali da BR-414. E ele fez essa mudança. Hoje a entrada e a saída dos baseanos está pela entrada da BR-153. Só que não resolveu o problema, porque de lá para cá dobrou o número da população, aliás, dos usuários de carro, que tem carro, e o movimento então ainda é muito maior. O problema de 2016 já era sério, hoje é mais sério ainda. E ali realmente só com a intervenção séria do DENIT, eu assinei esse apelo com o senhor, todos os vereadores com certeza, né, assinaram também, e é um clamor do senhor junto ao DENIT para que resolva a situação ali daquela junção entre o trevo, né, Lélio, da BR-414 com a BR-153, que é o conhecido trevo do Corumbá. Então, que a população ali de toda aquela região, e olha, quantos mil moradores tem que usar aquele viaduto duas, três, quatro vezes por dia. E ainda tem o transporte que vai para Cocalzinho, é Bitrem que transporta cimento, e o pessoal da base aérea, e muitos outros veículos. Então, parabéns, pastor Elias, por essa moção de apelo. Nós somamos aí com o senhor, estamos aí brigando aí por essa demanda que é tão antiga e, lamentavelmente, ainda não saiu a solução. Espero a sensibilidade por parte do DENIT e que venha trazer solução para aquela população. Devolvo a palavra, obrigado.
A moção ainda está em discussão. Discussões cerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Antes de passar a palavra pela ordem, gostaria de agradecer a presença do meu presidente do PSL, Edson Tavares. Seja bem-vindo aqui conosco. Dando sequência à ordem do dia, passa a palavra pela liderança do PTB, o vereador João Feitosa.
Obrigado, presidente. Seja bem-vindo, Edson Tavares. Seja bem-vindo nessa Casa de Leis. Senhor presidente, eu quero não discutir a moção do pastor Elias, mas parabéns, pastor, né, pela moção. É de suma importância, né, essa questão do DENIT, né, de estar olhando para aquela comunidade ali. Senhor presidente, eu quero aqui mandar um abraço forte aqui, usando pela ordem, ao meu amigo, irmão, Genivaldo Zé Cacheta, presidente da Federação Goiana de Atletismo. Eu estava aqui, é o popular escurim, bem lembrado, Luiz Lacerda. Ele está ouvindo, né, todo dia ele ouve as sessões da Câmara, né, parabenizando a gente, parabenizando todos os vereadores diante das posturas. E ele aproveitou também, senhora presidente, pediu para que a gente pudesse também fazer uma intervenção junto a Secretaria de Infraestrutura de estar fazendo benfeitoria ali na zona rural, ali onde ele tem uma chácara lá que está tá muito ruim as estradas, e a gente vai estar levando ao conhecimento do secretário Francisco para que possa estar fazendo esse patrulhamento lá na região lá do Paió, né, do Paió Velho, na região de Joanápolis. Então, Genivaldo, pode ficar tranquilo que a gente vai fazer essa reivindicação e tenho certeza que vai estar dando assim, fazendo essa infraestrutura na região lá, que abrange ali a todas as chácaras, fazendas ali da região do Paió Velho. Então é isso aí, devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador João Feitosa. Passo a palavra ao senhor secretário para a leitura de requerimentos.
Requerimento do vereador Pastor Elias Ferreira. Requer junto à Enel Distribuição de Goiás, solicita estudo para melhorias na rede de transmissão do bairro das Bandeiras, substituição da fiação e dos postes. Requerimento do vereador Pastor Elias, e requer junto à CMTT, estudo para implantação de quebra-molas na rua Amadeu Bittencourt, quadra 74, lote 1, no Vivian Park, em frente ao templo da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Requerimento do vereador Pastor Elias, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Avenida Pedro Ludovico, quadra B, lote 3, do bairro São Joaquim. Requerimento do vereador Pastor Elias, que requer junto à CMTT, estudo para implantação de quebra-molas na rua Hermínio Vilela, quadra 21, lote 1, no bairro das Bandeiras, em frente à Igreja Assembleia de Deus Madureira. Requerimento do vereador Pastor Elias, que requer junto à CMTT, estudo para implantação de quebra-molas no contorno inferior do viaduto Ayrton Senna, nos dois sentidos. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua 13, quadra 9, lote 10, no bairro Las Palmas. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que requer junto à CMTT estudo de viabilidade e posterior execução de faixa elevada na Avenida Beira Rio, ao lado da rua G, no Andracel Center. Requerimento do vereador João Feitosa, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de pavimentação asfáltica na Avenida Tiradentes, quadra 8, lote 8B, no Jardim São Paulo. Requerimento do vereador João Feitosa, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de extensão de rede elétrica em postes e iluminação na Avenida Tiradentes, quadra 8, lote 8B, no Jardim São Paulo. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, a divisão de iluminação, serviço de troca de lâmpada nos postes 023-53969 e 023-53957 na rua Cristóvão Campos, número 611, no Parque Michel. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, a Secretaria de Serviços Urbanos, o serviço de desentupimento e limpeza de boca de lobo na Avenida Itamaraty, quadra 11, localizado no bairro Itamaraty, quarta etapa. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junta. O que é isso aqui, gente? Que requer sinalização de pare em toda a extensão da rua Eduardo Pereira, localizado no bairro Vila Brasil, Dom Pedro II. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junta à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Aquiles Elias, quadra 60, lote 30, bairro São Carlos. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer junto à Secretaria de Obras, troca de lâmpada na rua 4, quadra 58, lote 23, no bairro Jardim das Américas, o poste sob número 027-73995. Requerimento da vereadora Eliner Rosa, que requer junto à Secretaria de Obras, Diretoria de Iluminação, serviço de inserção de dois postes de iluminação pública na rua Ana Paula, quadra 4, lote Ibirapuera, ao lado da Igreja Assembleia de Deus de Anápolis. São esses os requerimentos, senhora presidente.
Os requerimentos estão em discussão.
Discutindo, senhora presidente.
Discutindo o vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhora presidente, eu quero discutir que um dos requerimentos que foi lido aí é a respeito vereador Américo, da implantação do quebra-mola embaixo do viaduto Ayrton Senna, até porque, dependendo do horário que você vai passar ali, quem está descendo da BR sentido Avan, Belém, quando você pega a alça para entrar para o Parque Brasília, para passar por baixo, até que você entra ali, é difícil demais. E da mesma forma, quem vem sentido Belém para Goiânia, para ele entrar para dentro de Anápolis, é uma luta. Então, fazendo, João Feitosa, o quebra-mola embaixo ali, do viaduto aí, acontecendo dos dois lados, dá tempo de você entrar para dentro da cidade ou fazer uso daquela rotatória. São esses meus requerimentos. E eu creio que deve ser feito nos outros também, como já estou pedindo, para que seja feito no da Jaiara, também no lado que vai sentido ali para Corumbá, porque dá tempo dos carros entrar na alça do trevo. Obrigado, senhor.
Na discussão dos requerimentos, o vereador João Feitosa.
Obrigado, presidente. Então, presidente, esse requerimento meu também aí, é a pavimentação de um pedaço de rua ali, na Avenida Tiradentes, Jardim São Paulo, faz necessário, é um pedaço pequeno e o prefeito, já com esse projeto, que já está começando em asfaltar todos os pedaços de rua existente na cidade de Anápolis, eu parabenizo a postura do prefeito em estar fazendo isso, já presta a começar, né? Então faz necessário, estou fazendo esse requerimento para que também possa ser contemplado esse pedaço de rua, bem tanto quanto a iluminação daquele pedaço que a gente vai estar fazendo gestão junto à iluminação pública para que também possa ser contemplado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Os requerimentos estão em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, está aprovado pela unanimidade dos presentes. Ainda pela ordem, pela liderança do PT, passa a palavra o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, apenas nesse espaço aqui pela ordem, para também esse assunto que está sendo debatido aqui nessa casa e que ganhou as manchetes aí na imprensa aí nesses últimos dias, que é em relação a essa área lá da plataforma multimodal, que o governo quer disponibilizar aí para novas áreas para empreendimento. Nós sabemos da importância disso, sabemos que a Anápolis realmente precisa aí dessas novas áreas, não podemos perder a oportunidade de resolver esse problema o quanto antes, porque estamos perdendo aí empreendimentos, mas é preciso que essa questão dessa área seja resolvida em harmonia com o setor produtivo. Me parece que o modelo que foi apresentado pelo governo não contempla os interesses aí dos representantes aí do setor que gera emprego e renda, que é o pessoal aí da CIA. Então não adianta a gente resolver esse problema de áreas para novos empreendimentos aqui em Anápolis em conflito com o setor produtivo. Se não tiver harmonia, não vai adiantar você estar disponibilizando as áreas. O resultado foi esse aí, não apareceu nenhum interessado, justamente porque não existe aí uma unanimidade em relação a esse assunto. Então, é um problema que precisa ser resolvido, nós realmente precisamos de novas áreas para empreendimento. Está aqui o Edson Tavares, que é um profundo conhecedor do assunto. Agora, se isso não for feito em comum acordo com o pessoal que gera emprego e renda, então, todo mundo concorda que nós precisamos de novas áreas. A própria CIA também concorda. Agora, o modelo que foi adotado pelo governo para resolver esse problema, parece que realmente existe aí um conflito entre o setor produtivo, que gera emprego e renda, e essa medida que foi tomada pelo governo. Aí não adianta nada. Então nós precisamos realmente resolver o problema urgente para que nós possamos ter novas áreas para empreendimento, mas se não tiver harmonia entre esse setor e o governo que vai disponibilizar as áreas, eu vejo que o empreendimento não tem condições de ir para frente e nós vamos ficar numa situação até pior do que nós já estamos hoje. Então precisa resolver, agora precisa achar o caminho correto para fazer isso, porque se for uma solução que venha a trazer mais conflito ainda entre os interessados, aí nós podemos dar com os burros na água e a situação, ao invés de resolver o problema, acontecer de piorar. Então precisamos resolver urgente o problema de novas áreas para empreendimento aqui em Anápolis, mas com sabedoria para que venha contemplar todos os interessados para que a cidade realmente possa ganhar e desenvolver novos projetos de empreendimento aqui na cidade. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Luiz Lacerda. Declaro encerrada a ordem do dia e abertas as comunicações. Comunicando o vereador João Feitosa.
Obrigado, presidente. Comunicações, senhor presidente. Eu quero tranquilizar os moradores do bairro Lusitano que estão me ligando, preocupado com a questão da Enio. Eu acabei de falar com o projetista Rodrigo da Enio. Ele fez um compromisso de estar hoje, a parte da tarde, já fazendo as medições para elaborar o projeto para que possa ser implantado os postes de baixa e média tensão naquele bairro. Então, todos os moradores do bairro Lusitano, fica tranquilo que as obras lá já estão sendo finalizadas por parte da infraestrutura e, consequentemente, agora a Enio vai entrar para que possa fazer a parte da iluminação pública. É esse meu comunicado, senhora presidente. Muito obrigado.
Obrigada, vereador João Feitosa. Ainda nas comunicações, o vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhorita presidenta. Eu gostaria de, mais uma vez, chamar a atenção de toda a nossa população, da imprensa, para o dia 21. Dia 21 comemoramos o dia da árvore Luiz Lacerda. E é o dia onde nós estaremos homenageando algumas pessoas com o certificado Mérito do Meio Ambiente, Amador Abdala. Então eu gostaria de lembrar a todos os nobres vereadores, convidá-los para estar aqui, a imprensa também, a população. Você que entende que é dever de todos nós, não só as pessoas que estão diretamente ligadas ao meio ambiente, mas todos nós devemos defender o meio ambiente, Leila Alvarenga, muito digno vereador do PSC, para estar aqui no dia 21, numa grande sessão solene, aonde nós estaremos no dia da árvore, entregando esse certificado de mérito do meio ambiente. Então, a toda a imprensa, a toda a população, você que ama o meio ambiente, que defende o meio ambiente, esteja conosco aqui no próximo dia 21, às 19h30. Devo a palavra. Obrigado, senhorita presidente.
Obrigada, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Nas comunicações, o vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhorita presidente. Eu quero ainda pelas comunicações, senhorita presidente, comunicar a todos os moradores ali do bairro Santos Dumont, Monte Sinai, Jardim Promissão, Peixoto. Eu estarei indo a partir de hoje visitar estes bairros, conversar com os moradores e atendê-los na medida do possível. Então, a partir de hoje estarei indo lá no Santos Dumont, no Monte Sinai, Jardim Promissão e também no Jardim Peixoto. É um compromisso que eu tenho com a população, estarei indo lá, dando um pouco do meu trabalho para que eles possam conversar comigo e nós interagir naquilo que for possível. Nós estaremos atendendo essa população neste final de semana. Obrigado e devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Eu quero fazer uso das comunicações para convidar os nobres colegas a participarem da sessão solene no dia 14/9, que nós estaremos entregando a homenagem do médico veterinário. Gostaria de contar com a presença dos nobres colegas.
Pela comunicação.
Nas comunicações ainda, o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhorita presidente. Também cumprimentar nosso amigo Elis Tavares, ele está aqui ainda, né? Presidente do PSL, presidente do qual Vossa Senhoria, Vossa Excelência faz parte, né? E também aproveitar mais uma vez também, cumprimentar o meu amigo Valdete, vereador Valdete, pela passagem de aniversário. E de uma forma também especial, cumprimentar hoje, fazendo aniversário, a Margarida Queiroz, lá no bairro Boa Vista, irmã da minha namorada, pessoa que qual prezo muito, uma família abençoada. Que Deus continue te abençoando, Margarida. Você é uma pessoa maravilhosa, pessoa que Deus ama com toda certeza, por tudo que você faz em prol das pessoas, em prol do serviço de Deus aqui nessa terra. Parabéns, Deus te abençoe, muita paz, saúde. E lembrar que mais tarde vou lá tomar um cafezinho com você. Grande abraço. Devolvo a palavra, senhorita presidente.
Obrigada, vereador Lélio Varinga. Não havendo mais inscritos, declaro encerrada a presente sessão sobre a proteção de Deus e convoco outra para dia 17/9, em horário regimental.